Capítulo 9. Volitar. Tinha sempre notícias de casa, dos familiares. Continuava recebendo muitas orações, estímulos, votos de alegria e para que me adaptasse logo à vida espiritual. Amigos escreviam, dando notícias minhas aos meus, pela psicografia, por meio de tia Vera. Alegrei-me quando Maurício disse:
Menina Patrícia, escreva um bilhete à sua mãe que transmitirei por sua tia.
Emocionada, fiz o bilhete, agradecendo-lhes o carinho, dizendo que estava bem e mandando abraços. Comecei então sempre a escrever, e um dos meus amigos transmitia à tia Vera. Estava tranquila, o desencarne para mim não fez grande diferença, por nenhum momento senti-me separada dos meus. Entendi que não perdi a individualidade, continuava a mesma, meu amor pela família era o de sempre. Não podemos separar nossa vida, ela é um todo, e estar encarnada ou desencarnada são fases. Recebia muito, compreendi também que somos herança de nós mesmos. A reação é conforme a ação.
Patrícia!
Vovó chamou-me.
Venha à sala, vou lhe dar as primeiras lições de volitação.
Fui depressa. Na sala estavam três das moradoras da casa, que me incentivaram.
É fácil.
Falaram elas.
Você sabe, saía do corpo quando encarnada, enquanto dormia. É só firmar o pensamento e a vontade.
Volitar,
disse vovó, como se tivesse decorado.
É esvoaçar, volatear, locomover-se no ar pelo ato da vontade.
Vovó pegou-me por um braço e Dona Amélia por outro, e ensinaram-me a dar um impulso. Tentamos várias vezes, até que dei sozinha um impulso e levantei a 1 metro do chão. É mais fácil dar um impulso na vertical, para depois ir na horizontal. Fiquei parada. De novo, recebi a ajuda das duas que devagar me empurraram. Incentivaram-me alegres. É, realmente não foi difícil. Logo estava no meio da sala, volitando devagar de um lado a outro.
Até aprender realmente, não se distraia.
Vovó recomendou.
Volitar é como aprender a andar quando se está encarnada, a pedalar uma bicicleta ou nadar. Depois que aprende a dominar, faz automaticamente.
Sabia o que era volitar, lera sobre o assunto em diversos livros espíritas. A sensação que tinha era de voar. Realmente é muito agradável e bom. Sabia também que espíritos desencarnados atravessam paredes, portas e etc. Dei um forte impulso, rumando para a parede, quando escutei vovó.
Não, Patrícia, não!
Bum! Bati a cabeça na parede e caí sentada no chão. Minhas amigas correram e rodearam-me. Ninguém riu. Olhei para elas e acabei rindo. Fora um tombo e tanto. Levantei e quis saber. Ei, vovó, por que não pude atravessar a parede?
Patrícia, você só poderá atravessar quando souber. Você leu que desencarnados atravessam paredes, portas, mas de construções na matéria, ou seja, casas de encarnados, e assim mesmo os que sabem, os que têm consciência do seu estado de desencarnado e aprenderam.
Só os bons sabem? Indaguei.
Não, os maus sabem e se utilizam muito desse conhecimento. Saber depende da nossa vontade, do livre-arbítrio, e assim todos podem. Os bons sabem mais porque tem quem os ensine, além de mais interesse em aprender. A construção da colônia não é como a construção dos encarnados. Ela é uma projeção mental. Para que entenda, é feita da matéria sutil como a do nosso perispírito, como este corpo que agora temos. Certamente, há os que sabem atravessar esta matéria sutil, tanto os irmãos superiores como os inferiores. Embora nossos irmãos superiores, designo-os assim para que possa entender, quanto mais harmonizados estejam com o cosmo, maior poder mental têm. E, para transpor uma barreira mental, é preciso não duvidar do poder de fazê-lo. Já vi um instrutor fazer. Ele projetou uma passagem e atravessou. mas isso é usado somente em alguma eventualidade. Você não ouvia, quando encarnada, que em centros espíritas, para determinada ajuda, os irmãos desencarnados ficam confinados em um local até poderem ser orientados? Em muitos centros espíritas, junto com a construção material, é projetada esta energia mental pelos benfeitores. Assim, tanto encarnados como desencarnados só podem entrar e sair pela porta. Estas projeções também são feitas em certos lugares e por determinado tempo para evitar ataque das trevas. Atravessam só os que sabem e conseguem. Talvez, se você quiser, aprenderá no futuro.
Realmente, não tinha visto ninguém entrar em nossa casa, nem em qualquer outro local, na colônia, volitando. Todos entravam e saíam tranquilamente pela porta, abrindo-a e fechando-a. Achei graça do meu tombo e ainda sorrio quando recordo. Anos depois, estava ensinando meu primo a volitar e lembrei-me do fato. Resolvi brincar com ele. Vamos, Rodolfinho, venha. É isso aí, vai. Rumei-o para a parede e soltei. Segurei o riso. Pensei que, como eu, iria bater a cabeça. Mas Rodolfinho não sabia que desencarnados atravessam paredes. Não viera, como eu, com conhecimentos do plano espiritual. Ele chegou perto da parede, apalpou-a com a mão, virou a cabeça e indagou.
Patrícia, o que faço agora?
Vira e volta. Disse um pouco decepcionada. Aprendi em poucas lições a volitar pela casa, pelo nosso jardim. Pensava em volitar, firmava o pensamento e subia metros do chão e ia para onde queria. Vovó me levou ao campo, ou pátio da escola, onde instrutores ensinam a volitar. Fui toda contente. A escola é muito grande, tem várias áreas e prédios. É muito bonita e agradável, rodeada de árvores e canteiros floridos. O pátio é grande, parte gramado, parte ladeado com lindos ladrilhos cinza claro. Em sua volta, há bancos e flores. Na colônia São Sebastião, esse campo é repartido em duas áreas. Numa parte, os principiantes aprendem a volitar. Na outra, a alimentar-se pela respiração. Escutam-se pela colônia melodias agradáveis e suaves. Nos pátios, o som é mais alto, porém não menos agradável. A música suave relaxa e incentiva o trabalho e o aprendizado. Fiquei encantada, admirando tudo, curiosa. Na parte ou campo de volitação, havia 5 instrutores, cada um com um pequeno grupo de aprendizes. O primeiro grupo, do qual estávamos perto, tinha uns desencarnados que não davam impulso. O instrutor carinhosamente tentava ajudá-los, mas eles pareciam temer. Indaguei a vovó. Por que eles nem querem dar impulso? Será que não gostam de volitar?
Talvez duvidem que conseguirão. Nem todos, Patrícia, aprendem fácil ou gostam de aprender. Sei de muitos desencarnados daqui da colônia que não sabem por que não querem aprender.
Será que estes conseguirão?
O fato de eles estarem aqui é porque querem aprender. Muitos deles, não tendo nem ideia quando encarnados dessa possibilidade, desencarnados estranham muito e, pior, duvidam. Mas quem quer, aprende.
Vovó me inscreveu no curso, tudo bem organizado, com dia e hora marcados. Fui apresentada ao primeiro instrutor, que me interpelou.
Patrícia, conhece alguma coisa sobre volitação?
Conheço.
Ótimo.
Pegou em minhas mãos e deu um impulso e saí tranquila a volitar.
Oh, você deve passar para a turma 3.
O curso tem 5 fases, cada uma com um instrutor. Como já tinha aprendido o básico, fui para a terceira fase. Recebi uma apostila para estudar sobre volitação. É bem organizado. Aprendi rápido em poucas lições, concluí o curso e estava apta a volitar. A volitação pode ser feita de vários modos, devagar, rápido, rapidíssimo, na vertical e na horizontal. Devagar é como andar, só que acima do chão. Na colônia, volita-se pouco, é mais comum andar pelas ruas, avenidas e praças. Normalmente, volitamos devagar, rápido quando há mais pressa e rapidíssimo, o último que aprendemos, volitamos como se nos desmaterializássemos para materializar-nos em outro lugar. Volita-se desse modo a longas distâncias. Vai-se, por exemplo, de um ponto a outro da Terra, em segundos. Na vertical, é usada para locomoção rápida. Na horizontal, quando se quer apreciar a paisagem. As crianças e jovens aprendem a volitar nos pátios do educandário. O corpo perispiritual é mais denso, quanto mais a personalidade se confunde com o corpo físico. Desligando-se da aparência física, vai-se aonde quer, pois se cosmifica. Volitar é privilégio de desencarnados. Ah, que grande e maravilhoso privilégio!